normas da DGS, no caso de isolamento profilático e quarentena para alunos vacinados e não vacinados, serão estas normas revistas e, no mesmo caso, para os professores. Também gostaríamos de saber se está a equacionar uma terceira dose da vacina para professores e funcionários das escolas. As escolas não podem prescindir da sua missão e de proporcionar às crianças e aos jovens um crescimento saudável, físico, mental e social. Não temos saudades deste passado próximo.
Vou terminar,
Sr. Presidente. Não temos saudades deste passado próximo, mas queremos, de facto, assegurar um futuro sem riscos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começamos por saudar todas as pessoas que se mobilizaram através desta petição, da qual até fui deputada relatora, expressando aquelas que são as preocupações de muitas famílias com os impactos que as políticas públicas de educação podem ter na saúde mental das nossas crianças e jovens. Esta petição traz-nos o desafio de pensarmos em como conciliar ou como equilibrar as regras sanitárias com o desenvolvimento emocional, com a garantia do relacionamento interpessoal, da comunicação, do direito a brincar e, portanto, sobre aquilo que é o papel das decisões das políticas públicas no bem-estar emocional e no crescimento saudável das nossas crianças e jovens e, pelo que nos entendemos nós, nos merece uma discussão bem mais aprofundada do que aqueles 3 minutos que hoje teremos aqui para intervir. O apelo através desta petição vem no sentido das políticas públicas de educação garantirem também um acompanhamento adequado das nossas crianças e jovens no regresso à escola. Mas aquelas que foram as decisões políticas em relação às comunidades educativas oscilaram, e não é demais lembrar, entre narrativas como as crianças não serem transmissoras do vírus, obsessão por modelos obsoletos de ensino-aprendizagem, a subvalorização da importância do desenvolvimento emocional e psicossocial, a não resolução estrutural da redução do número de alunos por turma para garantir a distância necessária entre os estudantes e, portanto, permitir que não tivessem que não tenham de usar máscara, e apelava-se, portanto, através desta petição a uma revisão das normas da DGS. E porque falamos em normas da DGS, não é demais lembrar que a este tempo é incompreensível que no início deste ano letivo tenha sido decidido manter uma medida igual àquela que implementaram no ano letivo anterior no que diz respeito à entrada nas creches. Já no ano passado contestamos esta medida, apresentamos aqui uma proposta para mudar essa norma, infelizmente ela foi rejeitada com os votos contra do PS, a abstenção do PSD, do Bloco de Esquerda, do CDS e do Chega, mas este ano, a este tempo, é incompreensível a manutenção desta norma e por isso o PAN deu novamente a entrada de um projeto de recomendação para que o Governo garanta o direito inalienável das crianças mais pequenas à presença de uma figura com a qual se sintam seguras, e estamos a falar dos contextos de creches ou similares. É certo, senhoras e senhores deputados, que as crianças têm uma elevada capacidade de adaptação, mas também é certo que é fundamental garantir que quando crianças tão pequenas vão pela primeira vez para as creches ou para situações equiparadas, quando mudam de um contexto, possam ser acompanhadas de uma pessoa que se sintam seguras, seja ela um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um avô ou outra pessoa, uma avó ou outra figura de referência. E, de facto, com esta norma, temos de concordar, assim não é escola, assim não é creche. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra, pelos verdes, a Sra. Deputada Mariana Silva, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em nome dos Verdes, começo esta intervenção por saudar os peticionários desta petição que, mais uma vez, nos faz refletir sobre a escola pública e alguns dos seus problemas agravados pela pandemia. Mas não podemos deixar de saudar todos os profissionais que garantiram que a escola pública desse, apesar de todas as dificuldades, respostas aos estudantes do nosso país. E nunca é demais valorizar o trabalho dos professores, dos assistentes operacionais, de toda a comunidade escolar pelo trabalho com os alunos durante a pandemia, que apenas surpreendeu quem não conhece a magia que fazem todos os dias em alguns dos estabelecimentos escolares, em que tudo falta menos o empenho e o compromisso dos seus trabalhadores com os alunos. Foram muitos os que não baixaram os braços perante um vírus que obrigou a alterações radicais no dia-a-dia de todos e procuraram soluções para que nenhum aluno ficasse para trás. Infelizmente, fruto de décadas de desinvestimento programado, a escola pública tem-se vindo a degradar e por isso os Verdes têm levantado a questão junto do Ministro da Educação sobre a necessidade de se fazerem obras, por exemplo, no exterior, de muitas escolas, um pouco por todo o país, que permitiriam que as crianças e os jovens pudessem brincar, socializar, explorar o mundo exterior, tão essenciais ao seu desenvolvimento saudável, mas que é necessário que seja feito em segurança. Mas o que assistimos durante anos de recomendações de recuperação do parque escolar é que foram sendo adiadas por todos os governos e assim chegamos a 2021, com escolas sem condições de segurança nos mais diversos espaços, mas sobretudo nas cantinas, nos pavilhões desportivos e nos espaços exteriores que seriam tão necessários para estas regras que nos foram impostas durante os últimos 2 anos. As condições materiais e humanas, a pretexto de políticas de pretenso controlo de despesa pública, foram degradadas e a escola pública fica mais longe de cumprir o seu papel fundamental na educação e na formação de crianças, jovens e adultos. O objeto da petição, infelizmente, não se esgotou, mesmo que já se tenha dado início a outro ano letivo. O mais importante das escolas são os alunos e procura-se que os profissionais sejam capazes de promover o sucesso escolar dos seus alunos, mas que este sucesso seja fruto, sobretudo, de uma escola pública de qualidade, democrática, inclusiva, universal e gratuita. É necessário criar condições para garantir que os alunos, professores, assistentes operacionais voltam totalmente ao espaço escola, porque é na escola que as crianças e jovens aprendem, socializam, respeitam, aceitam a diferença, conhecem e crescem em igualdade de oportunidades. A educação é na escola e é na escola que as crianças e jovens têm que estar. E isso ainda não vai acontecendo em plenitude no presente. Tal implica, desde logo, a diminuição de número de alunos por turma, proposta apresentada desde 2015 pelos Verdes e que ainda não se concretizou na totalidade. A redução de número de alunos por turma, que trará novas exigências, como a contratação de mais professores, mas será também muito importante para que os professores possam cumprir com as suas funções, garantindo um acompanhamento mais próximo e mais eficaz, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, aos alunos. Sendo também possível cumprir com as regras de segurança neste tempo em que ainda vivemos em pandemia. Para os Verdes é imprescindível que se invista no ensino público de qualidade, porque estamos a investir num futuro promissor e qualificado para o país, porque estamos a investir na felicidade das nossas crianças. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo a cumprimentar os peticionários que nos trazem aqui esta petição, o Movimento Assim Não É Escola, uma petição muito importante, porque todos gostam de encher a boca com os direitos das crianças, mas nesta pandemia, especificamente na questão da utilização das máscaras nas escolas, ficou claro que são apenas palavras. E palavras que não têm resposta a várias perguntas, tais como qual é a base científica para as crianças terem que ter aulas com máscara? Quem diz que obrigar um miúdo de 10 anos a usar máscara não é mais prejudicial para o seu desenvolvimento físico, social e intelectual do que o risco de uma doença cuja taxa de mortalidade na sua idade é zero? Que obrigar uma criança de 10 anos a usar máscara não é mais prejudicial para a sua saúde ao impedir que ganhe resistências a outras doenças respiratórias que já hoje atulham as nossas urgências pediátricas? E se dizem que é para proteger professores e auxiliares, todos eles vacinados, quem é que decidiu que os direitos de uns valem mais que os direitos de outros ou que os direitos das crianças não contam só porque não votam? Muitas crianças já estão a ter recreios separados para não misturar turmas, estão ao ar livre e, mesmo assim, o Governo recomenda o uso de máscaras, insistindo numa cultura de medo. Noutros casos, as crianças estão impedidas de partilhar brinquedos. A relação escola-família está cada vez mais distante. E tudo isto porquê? Com que base científica? Onde ficam os direitos das crianças? Quem se responsabiliza pelos danos de aprendizagem e de socialização de toda uma geração? Sr. Presidente, todas estas perguntas numa só. com que base científica se continuam a violar os direitos das crianças?
Obrigado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Ana Mesquita, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os peticionários e agradecer aquilo que foi uma situação e uma preocupação com uma situação que evidentemente foi conhecendo evoluções, mas que continua a suscitar questões importantes e que merecem reflexão. E nós somos particularmente sensíveis, como é evidente, às questões que se prendem com a brincadeira, a socialização, aquilo que é o contacto com a expressão facial dos trabalhadores e com os alunos, aquilo que é o contacto direto, aquilo que é a importância da utilização dos espaços ao ar livre, as condições laborais para que os pais acompanhem os filhos, não só em contexto de epidemia, diríamos nós, mas durante todo o ano letivo, a todo o tempo, aquilo que também são cargas horárias relativas a aulas e aquilo que são os intervalos. São, evidentemente, questões que devem gerar aqui algum debate, alguma preocupação, até num contexto em que várias pessoas têm vindo a tomar posição, por exemplo, em relação à defesa do direito a brincar, e eu lembraria aqui a propósito disso aquilo que têm sido os alertas do professor Carlos Neto, que refere a urgência de brincar e de ser ativo nas escolas, com uma construção também de cidadania do futuro das crianças. A evolução da epidemia em Portugal tornou mais visíveis os problemas, alguns deles estruturais, com que a escola pública se vem confrontando há muito. Os últimos anos letivos que foram marcados pelo confinamento e a substituição do ensino presencial pelo ensino de emergência à distância aprofundou as desigualdades já existentes e teve consequências desastrosas na qualidade das aprendizagens. O PCP considera que teria sido do mais elementar sentido de responsabilidade nesta circunstância que o Governo tivesse procurado ouvir a comunidade educativa de uma forma muito mais ampla e rigorosa, nomeadamente os professores e educadores, com o objetivo de fazer uma avaliação rigorosa da situação que se viveu e para encontrar soluções mais adequadas, quer para em relação à preparação do presente ano letivo, nomeadamente ao nível da elaboração de um verdadeiro plano de recuperação das aprendizagens que não se limitasse a medidas de caráter conjuntural e temporalmente limitadas. E, portanto, a montante dos conteúdos que esta petição aqui nos traz, nós também temos que referir aspectos que têm de ser garantidos para que tudo isto até pudesse correr bem e para garantir que a segurança sanitária e as condições das escolas eram efetivamente uma realidade. Portanto, temos vindo a colocar em vários momentos a necessidade de um verdadeiro investimento na escola pública que ponha fim à política seguida por sucessivos governos que têm considerado os profissionais do setor como meros recursos humanos sujeitos a regras economicistas de gestão, como tem vindo a acontecer relativamente aos professores, aos auxiliares, a outros técnicos de educação. E, portanto, o que consideramos que é prioritário e continua a ser prioritário é a adoção das seguintes medidas, não só no sentido da recuperação das aprendizagens, não só no sentido da garantia da segurança sanitária, mas naquilo que é o próprio reforço da escola pública. É o caso da redução do número de alunos por turma, da flexibilização da organização das turmas, permitindo o seu desdobramento e a junção de vários anos na mesma turma, a garantia de condições para uma prática assente na diferenciação pedagógica individual e por grupos de aprendizagem dentro de cada ano de escolaridade, o reforço efetivo de horas atribuídas às escolas para o desenvolvimento de tutorias e mentorias, o reforço dos meios destinados a uma educação verdadeiramente inclusiva, a contratação com vínculo efetivo de todos os trabalhadores indispensáveis para responder às necessidades permanentes das escolas, nomeadamente auxiliares da ação educativa, administrativos, técnicos especializados, outros técnicos superiores, professores e educadores. A alteração daquilo que são normas que, ao fim e ao cabo, penalizam o desenvolvimento da carreira dos professores, por exemplo, a alteração da norma travão, que tem bloqueado o acesso aos quadros, à carreira docente, a eliminação das cotas de avaliação e do regime de vagas que impede a progressão na carreira, a adoção de medidas de atratividade à profissão docente. Mas é preciso garantir ainda que há uma alteração efetiva da portaria dos rácios, respeitando as reais necessidades das escolas e contratando os trabalhadores com vínculos efetivos. A par disto, urge ainda terminar todos os processos que decorrem do PREVPAP. São medidas urgentes e necessárias que visam a resolução dos problemas emergentes na escola pública e, portanto, aquilo que o PCP aqui hoje defende é que estas duas questões têm de ser interligadas, não só aquilo que são as questões que foram aqui trazidas por via da petição, mas aquilo que são carências efetivas e reais que se registram na escola pública.
Obrigado, Sra. Deputada. Para encerrar este debate, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria saudar os peticionários do movimento Assim Não É Escola. Ao longo dos últimos meses, têm